Seus Direitos, com Emerson Costa.
Dia do quadro Seus Direitos, Emerson Costa já está aqui no nosso estúdio. Claro, toda sexta-feira o Emerson está aqui tirando as várias dúvidas dos ouvintes que tem sobre direito de família. Inclusive, Emerson, na semana passada a gente recebeu até dúvida de ouvinte por aqui sobre algum assunto. No final da participação eu falo para você qual é a dúvida. Agora a gente já começa com a primeira pergunta da Edna. Ela fala: bom dia, qual procedimento devo seguir quando o pai deve R$36 mil de pensão? O meu filho já tem 17 anos de idade. Bom dia, Emerson. E aí, o que
está
fazendo?
Bom dia, bom dia, bom dia. Você que está dando essa carona gostosa para a gente hoje na Rádio CBN. Mas olha, gente, já vamos começar com a pergunta da Edna. Edna, o que que acontece? Se está devendo R$37 mil e ele tem 17 anos, você tem que entrar o quanto antes na justiça. Lembrando que tem duas maneiras, você que está ouvindo a gente, de cobrar a pensão. Eu tenho a pensão que é cobrada dos três últimos meses e aquilo que ainda vai vencer. Esse é o rito de prisão. Então, o porquê que é importante quando a pessoa atrasar um mês você já dá a entrada? Porque se o cidadão, o presente de Deus, não pagar, gente, ele vai preso. Agora, se você deixa tempos e tempos e tempos e tempos, o que que pode acontecer? Isso vai virar uma dívida e se a pessoa não tiver bem nenhum, ela não vai pagar nada. Então, quanto antes você entra com esse processo, você consegue que essa pessoa pague. E se ela não pagar, é xilindró, viu, Vitória? Por isso, meu filho, uma coisa que funciona nesse país é pensão alimentícia.
Então toma muito cuidado, presente de Deus.
Oxi, o presente de Deus, você toma cuidado, paga a pensão. E mãe, atrasou um mês, já bota logo na justiça, porque isso vai evitar uma dor de cabeça. Você sabe que a justiça ela é demorada, mas se o cidadão não pagar, vai preso.
Então, vamos para outra pergunta, Emerson. A gente recebeu essa pergunta aqui no programa passado, não foi possível colocar ela, mas ela, a nossa ouvinte chama Tânia, ela mandou a seguinte pergunta: bom dia, doutor, eu era casada, separada, meu marido morreu e eu tenho direito de alguma aposentadoria?
Tânia, bom dia, Tânia, se você era casada e se separou e ele faleceu, infelizmente você aí não tem direito a nada. Agora, se você era casada, ele faleceu, aí você tem realmente, verificando qual é o regime de casamento, a gente tem aí uma possibilidade de pensão. Agora, sempre a gente tem que lembrar, Tânia, aonde ele trabalhava, né? Ele era funcionário do Estado, ele era funcionário do município, ele era funcionário da União, ele era de carteira assinada, porque a depender de onde você trabalha, você tem um tipo de recebimento de pensão. Então, cada caso é um caso. Gente, nada é igual para todo mundo. Por isso que é sempre importante você procurar um advogado.
É isso aí. A gente tem outra dúvida por aqui, uma dúvida bem triste. A ouvinte fala: bom dia, perdi minha filha por irresponsabilidade da equipe médica. O que eu posso fazer?
Olha, nos casos de responsabilidade civil do Estado, você tem que obrigatoriamente pegar a cópia do prontuário. Então vamos lá, gente, checklist para quando acontecer alguma omissão do Estado, alguma confusão relacionada à morte de bebê ou até mesmo você não foi atendido e veio a óbito. Primeiro, você vai pegar a cópia desse prontuário, você vai solicitar junto à instituição. Depois, você vai entrar com requerimento lá na Secretaria de Saúde. Emerson, eu não sei, eu estou com dor de cabeça, eu não quero ter dor de cabeça nenhuma, eu já estou muito abalada com isso. Você pegando a cópia desse prontuário, os seus documentos, o seu comprovante de endereço e procurar um advogado, o advogado resolve isso para você. Infelizmente aqui no estado, Vitória, a gente está tendo muitos casos de falecimento de bebês, trauma durante os partos, e aí está ocasionando aí uma alta demanda médica em relação a essas situações, até mesmo na falha do próprio atendimento, nas cirurgias. Então, lembrando sempre que a gente vai avaliar o prontuário, com essa avaliação a gente vai, possivelmente, entra com processo judicial, às vezes no processo tem uma perícia ou não, e aí sim o estado é condenado. A média de indenização aí, às vezes pela falta do bebê, vai de 30 a 60 mil reais. Lembrando que cada caso é um caso, o juiz vai analisar a dor da mãe, a perda e aí o arbitramento dessa indenização.
E a gente sabe que nada repara essa dor de perder a filha dela, mas fica o sentimento de justiça, fica o sentimento que o hospital, a equipe médica foi responsabilizada por esse ato.
Não, e a gente não pode deixar, gente, você que está sofrendo isso, conhece alguém que passou, a gente sabe da dor, mas não deixar impune. porque é importante você buscar os seus direitos, entrar com a indenização, afinal de contas, minimamente tem que ser reparada essa dor que você passa. E a gente sabe que, infelizmente, aqui no estado a gente ainda tem muito problema em relação à saúde.
Ah, mais uma pergunta. Emerson, tenho dois filhos menores de idade, um está comigo e o outro está com meu ex-marido, pai deles. Ele não paga a pensão para o filho que está comigo. Ele teria que pagar?
Tem. Sempre vai ser levado em consideração, princesa, o binômio possibilidade, necessidade, razoabilidade. O que que acontece na maioria dos casos? Às vezes, como é a regra? Uma mãe fica com o filho, o pai fica com o filho, ninguém paga a pensão para ninguém. Só que vamos levar em consideração que o pai ganha 20 mil reais e a mãe ganha 5. É justo que o pai que ganha 20 mil não dê nenhuma contribuição, Rita, para essa mãe?
Não.
Não seria razoável, como ele ganha mais, ele pode ajudar um pouco mais?
Sim.
Pelo menos pagando lá a escola, um plano de saúde, né, algumas despesas que vão ser tratar os filhos de maneira igual. Então, cada caso é um caso, gente. Não é porque dividir os filhos que vai dividir a despesa. Muito pelo contrário. Eu sempre vou levar em consideração a condição do pai, aquilo que ele pode ajudar. E aí, nesses casos, o juiz ele faz o quê? Ah, um quantitativo. Poxa, se o pai ganha mais, então ele pode ajudar um pouquinho mais ali com a educação, com a saúde, com as necessidades especiais que esse filho pode ter.
Até porque, às vezes, o mais justo não é nem a igualdade, sim a equidade, né, Emerson?
Perfeito.
A gente vê que esse benefício não é nem para a mãe, é para o filho.
Gente, a Vitória, ela já está assim, uma estudante de direito aqui. Ela falando de equidade, eu tô formando toda sexta-feira aqui, ó. E é isso mesmo, gente, equidade, o que a Vitória falou. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida da desigualdade. Então, poxa, se aquele filho, eles podem ser iguais, né, Vi? Mas, poxa, se os
Sim.
dois têm um plano de saúde, então nada mais justo que o pai também pagar o plano de saúde pro outro, ainda que a mãe não tenha condição.
É isso aí. A gente vê até porque, imagina o irmão que está com a mãe, não tem tantas condições, vê o irmão tendo tudo.
Exatamente. Já cria ali até uma diferenciação.
A gente poderia ficar aqui horas falando sobre direitos de família, mas, infelizmente, o nosso tempo esgotou, né? Então, fica aí esse espaço para as considerações.
Meus amores, olha, você aí que está nos ouvindo na Rádio CBN, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Manda as perguntas para a gente no próximo final de semana. Você que é pai, você que é mãe, tira todas as suas dúvidas. Quem quiser acompanhar a gente lá nas redes sociais, segue lá, @emersoncosta.adv. E na sexta-feira que vem eu tô aqui, Rita?
Tá sim, e respondendo as perguntas dos nossos ouvintes, eu estava até conferindo o WhatsApp para ver se tem nova aqui, daqui a pouco deve ter, tem outra aqui. Olha, a Tânia agradeceu por você ter respondido
Olha, Tânia,
a pergunta
um
dela. Ela mandou a pergunta e ficou esperando
Olha
a resposta.
Olha aí, a resposta, tá vendo?
Obrigada, Tânia, pela companhia de sempre.